Não, mana, não é simplesmente colher o que você planta. Se você não tem atitudes que te fazem colher coisas boas, então tudo bem. Só que não acredite que o que você está colhendo nesse momento não condiz com o que você está vivendo. Porque se você não se dá o prazer de vivenciar coisas boas, você não vai ter o prazer de colher frutos bons.
Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexiest when I'm confident.
Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexiest when.
Olá, manas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu trouxe um episódio que, assim, foi um tema muito trabalhado na minha vida nesses últimos dias. Inclusive, eu falei bastante sobre ele pros crismandos. Para quem não sabe, eu sou ajudante de uma catequista, Igreja Católica. Mas, enfim. Esse tema foi trabalhado em um dos encontros e me deixou muito inspirada. E também eu ouvi uma frase que, assim, foi juntando, foi me deixando meio pensativa. E basicamente hoje eu vim falar para vocês, eu vim trazer para vocês uma reflexão sobre o tipo de terreno que tem na nossa vida. E eu queria que a gente pensasse bastante sobre isso, porque nem sempre nós conseguimos identificar o tipo de terreno que temos dentro de nós e por isso não entendemos quando certas coisas que plantamos, por melhores que seja, acabam não gerando frutos e florescendo. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 3 a 9, diz: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que elas não deram frutos. Outras caíram em terra boa e germinaram. Cresceram e deram boa colheita a 30, 70 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, não é mesmo? Eu não sei se vocês vão lembrar, eu não sei nem mesmo se vocês chegaram a escutar, mas na primeira temporada, inclusive eu não lembro, mas eu gravei um episódio falando sobre algumas questões internas, uma bagunça que muitas vezes nós temos interna e que muitas vezes ela vai se acumulando e vai tampando o nosso terreno, nos impossibilitando de plantar qualquer coisa. E justamente por estar essa bagunça, nós precisamos tirá-la, limpá-la e renovar todo aquele ambiente ali para que a gente consiga ver o solo e esteja não pronta, mas esteja, ai, também não é preparada, possibilitada, digamos assim, para que a gente possa plantar alguma coisa ali. Porque antes é como se a gente não tivesse permissão. A bagunça, ela não deixava que a gente fosse cada vez mais a fundo, para que a gente encontrasse um pedaço de terra boa o suficiente para plantar algo. Mas hoje, se você já ouviu esse episódio, eu espero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Caso contrário, eu vou pedir para que você volte na primeira temporada e o escute. Eu acho que ele é um dos primeiros. Eu acho que ele tá ali entre o quinto e o décimo episódio. Eu não tenho certeza porque eu não tenho anotado. Mas, enfim, se você não conseguir encontrar também, escute o restante dos episódios que eu sei que você vai gostar, que a primeira temporada também está bem rica em questão de conteúdo. Sim, eu estou bem me achando mesmo. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer pode ser um pouco da continuidade continuação daquilo que eu trouxe no último episódio. No último não, né? Num episódio da primeira temporada que eu tô mencionando por aqui. Mas o que acontece... Ai, esse barulho que tá tipo... Eu não sei imitar, mas é da cadeira que eu tô, tá bom? Quando a gente consegue desbloquear a nossa visão pro solo e limpa toda aquela bagunça que tem com os nossos sentimentos, porque o que eu queria dizer naquele episódio com essa bagunça era a confusão que tava na nossa vida e as coisas que nós íamos acumulando e muitas vezes problemas que a gente não conseguia resolver, emoções que a gente não conseguia decifrar porque tinha medo de ir a fundo e tentar descobrir. Enfim, eram basicamente coisas... nesse requisito. E quando a gente tira essa sujeira, essa bagunça, que nem sempre tudo que tem ali é uma sujeira, pode ser sim uma confusão nossa, eu não cheguei a falar sobre o que acontece com aquele solo. Claro, eu posso ter mencionado que a gente já vai estar preparada para plantar, porque nós estaremos vendo os melhores lugares e a gente vai estar conseguindo realmente tocar o solo e não ter mais uma bagunça ao nosso redor. Mas eu acho que uma questão muito interessante... Nossa, eu tô batendo muito nesse microfone. Meu Deus. É que eu gesticulo muito, então... Mas espero que não esteja tendo muito problema. Enfim. Mas uma coisa muito importante que a gente também tem que pensar quando a gente consegue tirar aquela bagunça, resolver, guardar nos lugares adequados e até mesmo jogar o lixo fora e conseguir reorganizar essa nossa bagunça, essa nossa vida, é que às vezes, por mais que nós conseguimos ver o solo, não quer dizer que nosso serviço acabou. Porque é o que eu digo, a nossa autoestima é algo que a gente tem que trabalhar diariamente. Não é porque hoje minha autoestima está boa que amanhã ela vai estar boa também. Na maioria das vezes sim, mas nem sempre. E nós precisamos estar preparadas para isso, porque autoestima é uma luta diária, é algo que você tem que investir certa energia diariamente. E por isso que nós devemos... ter essa força de batalhar por si mesma todos os dias. E justamente por causa disso, nós não podemos simplesmente ignorar que por mais que aquele solo que estava com muita bagunça por cima esteja organizado agora, e muitas vezes nem conseguimos terminar de organizá-lo e já queremos ir para o próximo passo, algo que nós devemos ter cuidado, nós também devemos... examinar o solo que nós temos, porque não adianta a gente tirar a bagunça do redor e fazer todos os passos necessários, cavar, colocar semente, enterrar novamente, umedecer o solo. Eu não sei como falar nessa questão, mas é floricultura? Eu acho que tinha outra palavra pra definir, mas nessa questão mais de plantação... Eu não sei, mas isso aqui que eu tô dizendo é o básico. Eu espero que todo mundo esteja conseguindo entender. E se você entende um pouquinho mais sobre isso, me desculpe por ser tão leiga a não saber exatamente os melhores passos e critérios pra se plantar uma mudinha. Mas enfim. Então, justamente por causa disso. Porque muitas vezes o que vai acontecer? A gente vai colocar aquela... semente, vai deixar o preparo essencial, vai fazer o nosso máximo e às vezes a gente ainda tem um certo problema na execução da plantação e vai esperar que essa semente evolua, que ela cresça, que ela gere frutos e que ela seja boa o suficiente. Nós estamos erradas em desejar algo assim? Jamais. Nós realmente desejamos que as coisas que a gente plante sejam de boa qualidade, sejam boas e que nos tragam bons frutos, bons resultados, um bom futuro, uma boa carreira e enfim. Mas, às vezes não dá certo. E um dos requisitos é pensar a respeito do solo. Porque não adianta a gente tirar a bagunça ao redor, é como se a gente estivesse pensando assim. Essa bagunça... que nós temos ao nosso redor, são sentimentos que muitas vezes nós não tivemos tempo para processar, para tentar entender e ver o que estava acontecendo. Às vezes são algumas discussões que nós tivemos com pessoas importantes que nos afastaram. Às vezes são questões da escola, trabalho, faculdade que estão atrasados ou foram... Ah, eu não sei dizer, mas não estão sendo executados da melhor maneira possível, e justamente por isso nos deixa aflitos com o que nós estamos fazendo, as desconfianças que temos com o nosso próprio potencial. E muitas vezes a gente vai conseguindo eliminar essas coisas da nossa vida, nós vamos trabalhando certos requisitos, nós passamos um tempo assim sozinhos para tentar refletir o que aquele sentimento, o que aquela sensação traz para nós e tirar essa confusão que ele nos traz, tentar conversar com alguém para que esse relacionamento fique melhor e que essa briga não persista por mais tempo. Mas quando a gente consegue fazer tudo isso e a gente vai plantar, não vai dar certo porque nós esquecemos de examinar o solo. Então, eu quero que você pense nessas situações que eu falei, como, por exemplo, trabalho, escola, faculdade, que tem te deixado sobrecarregado, alguma coisa que tem te deixado insegura, seja em um relacionamento, seja uma roupa que você acha que não combina com você, seja uma briga entre um amigo, um grande amigo seu, seus familiares, sentimentos que muitas vezes você não consegue entender. E eu quero que você imagine, por mais que isso não tenha acontecido, mas eu sei que ainda vai, que tudo isso se resolveu. E você já tem um solo que você consegue enxergar, que você consegue saber tocar e tem a capacidade de mexer nele para plantar. Mas um detalhe faltou, porque você colocou a semente ali antes que você pudesse observar e tentar compreender o solo que você tem. E eu acho muito legal eu ter trazido essa passagem, porque essa passagem bíblica fala sobre três tipos de solo e fala sobre algumas sementes que, no meu ponto de vista, não são solo por terem caído no meio do caminho, mas foram, de certa forma... Ai, meu Deus, a palavra tava... desperdiçada. Estava na ponta da minha língua, eu esqueci, mas eu logo lembrei. E assim, aqui na Bíblia, nessa passagem, fala sobre um terreno bom, fala sobre um terreno de espinhos e fala sobre um terreno rochoso, o pedregoso. E olha como eles são diferentes. E assim, as sementes, elas são colocadas, mas elas não conseguem criar raiz porque não tem terra o suficiente. E aí, o fato de não ter raiz faz com que qualquer chuva ou um vento que bata faça com que ela fique cada vez mais fraca e, quem sabe, dependendo da ocasião, ela acaba até mesmo caindo com muita facilidade. Fala sobre um terreno pedregoso, não, com espinhos, que faz com que a pessoa se sufoque e que não consegue sair de um estágio onde ela está presa, sufocada, está se sentindo realmente, talvez enjaulada, o que eu quero dizer, mas que não consegue se movimentar sem sentir uma certa dor. E também tem as sementes que caíram no meio do caminho, que já é um pouquinho diferente o assunto que eu quero trazer, mas continuando aqui focada no tipo de solo. Uma frase que eu queria muito falar pra vocês é que eu ouvi falar assim: floresça aonde você estiver plantado. Mas será que dá para fazer isso mesmo? Tudo bem, até dá. De certa forma, essas sementes, elas cresceram. Claro, elas não produziram frutos e eu tenho certeza que, se elas não tiveram uma raiz suficiente, algum fenômeno forte aconteceu e acabou por derrubá-las. Mas, nossa, que chique, um fenômeno acabou por derrubá-los. Mas é justamente por causa disso. Muitas vezes a gente floresce, ou até mesmo a gente não floresce, mas o nosso solo não é bom o suficiente, e por isso que a nossa base, por mais que a gente esteja trabalhando algo, não esteja evoluindo da forma que queremos, porque nós deixamos a nossa base de lado. Existem pequenos detalhes que não podem passar despercebidos. Então, por mais que você tenha organizado aquela bagunça do seu lado, o seu solo, ele ainda não está na melhor condição possível. E se você já cuidou dessa bagunça e está cuidando para que ela não aumente mais, e a cada coisa que vá aparecendo, você já vai eliminando. Então, por que você pulou uma etapa tão importante como a examinação do solo? A examinação do estado que você está no momento. Meu, por que que você tem uma autoestima baixa? Foi porque alguém falou alguma coisa? Foi porque você começou a se ver por olhos de pessoas leigas que não sabem nem mesmo o seu nome ou não sabem nada sobre a sua vida e você começou a enxergar com os olhos dessas pessoas sobre você mesma e de repente você também não se conhece como elas não te conhecem e por isso você não vê o seu valor? Será que também você escutou coisas de existe um padrão a se seguir e quando você se olhou no espelho você parou pra pensar, meu, mas aquele padrão que está sendo imposto não é o padrão do meu corpo. E aí você começou a ser influenciado, por mais que você não percebeu, por pensamentos idiotas. Olha como faz diferença se você sabe a sua base ou não. Porque a partir do momento que você sabe, olha, eu tenho problemas de autoestima por essa questão e por essa aqui, então calma. Você já sabe a base, então você sabe por onde você tem que começar. É igual aquela questão de matemática básica. Por exemplo, você tá em um ano da escola e você não tá conseguindo entender nada da matéria. E às vezes isso não é só com matemática. Eu tô dando um exemplo de exatas, porque a exatas em si, ela é bem uma bolinha de neve, né? Ela tem um problema e ela tem, tipo, um grão de neve. Só que você não resolveu ele e ela vai começando a rolar. E aí, outros problemas vão vindo, vão se ajuntando nessa central. E quando você vê, está uma avalanche em que você não consegue identificar o problema. Você está sofrendo com isso, quando, na verdade, é só um... Não é nem grão, um floco de neve que está causando tudo isso. Uma única questão que fez com que você se visse em uma dificuldade durante tantos momentos da sua vida que tudo poderia ter sido mais fácil. Então, por exemplo, nossa, eu não consigo fazer essa conta matemática. Só que aí você foi a fundo, você pesquisou, você tentou se reconciliar consigo mesma e com seus estudos e percebeu que, na verdade, você não entende essa matéria porque você tem dificuldade em uma questão de matemática básica que, vamos supor, é divisão. E aí você começa a estudar a divisão, você começa a se dedicar cada vez mais e, de repente, você percebe que a matéria que hoje, levando em consideração que você já estudou a divisão, não é tão difícil quanto ela era uma semana atrás que você não tinha pego para estudar uma divisão de verdade. Olha só como faz a diferença a gente ir a fundo e tentar descobrir qual que é o nosso problema. Porque só quando a gente descobre qual é o problema que nós poderemos pensar na nossa solução. E somente quando nós pensarmos na solução, nós poderemos colocá-la em prática. Olha como isso faz diferença, gente. É por isso que é tão importante que a gente entenda qual é o nosso solo. Porque com certeza o nosso solo tem algum defeito. É normal do ser humano não ter logo a perfeição de cara. Nós não somos perfeitos. E justamente por causa disso, claro, logo, inicialmente, o nosso solo, ele é bom. Só que vão acontecendo essas ocasiões de se comparar, se ver com os olhos de outras pessoas, ouvir coisas ridículas de outras pessoas, que vão fazendo com que o nosso solo apodreça. É a mesma coisa de você pegar uma fruta e você deixar ela um tempo lá exposta. Em algum momento, ela vai ficar péssima, ela vai ficar podre, ela vai apodrecer. Entende o que isso quer dizer? Tudo bem que essa questão da fruta é mais uma questão de envelhecimento. Eu preciso beber água, minha garganta já tá me deixando com a dicção péssima. Mas, enfim, e a nossa é uma questão de ficar doente. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem câncer, A gente espera que isso não aconteça. Mas normalmente ela vai se degradindo. É degradindo que fala, né? Mas ela vai piorando o seu estado. Claro, a gente torce, a gente reza para que essa pessoa consiga melhorar com os medicamentos, quimioterapia, radioterapia, cirurgias. Mas é a mesma coisa que acontece com o nosso solo. Ele vai adoecendo, ele vai piorando. E de um solo bom, de repente nos deparamos com solos ruins. E antes que a gente possa plantar qualquer semente ali dentro, nós precisamos entender qual é o nosso solo. Porque só quando a gente aceitar que ele não está bom da forma que ele merece ser, da forma que nós merecemos um terreno de qualidade, aí sim. Meu, vai... Nossa, eu tô ficando até um pouco emocionada, porque eu lembrei de muita coisa na minha vida que aconteceu quando eu tentei melhorar, mas eu não consegui, porque eu não conseguia identificar o solo. Quando a gente começa a conversar sobre solos e o quanto eles podem ser perigosos se não forem tratados, porque se eles não forem de uma boa qualidade e de uma boa fertilidade, eu não sei se boa fertilidade é uma palavra correta, mas vocês entenderam. Nós não conseguimos plantar nada neles. E por mais que nós plantemos, o que vai nascer ali não vai ser tão bom quanto poderia e deveria ser. Porque nós merecemos coisas boas, coisas de qualidade. E justamente por causa disso, eu pesquisei um pouquinho sobre como restaurar solos que estão degradados e que estão sofrendo muito e que não estão tendo a oportunidade de fazer uma fertilização ali para que algo possa crescer. E eu encontrei uma geoterapia, que é a cura que vem do solo. E olha que interessante, tem várias coisas aqui que fala sobre como a terra se cura, né? Porque a terra, além dela produzir seus alimentos, ela também possui um poder de restauração e cura. Então, existem diversas formas de terapia para o solo que fazem com que ele passe de um estágio nada bom, um estágio preocupante, para uma posição incrível, onde ele vai ser capaz de cuidar de diversas sementes e proporcionar para elas uma boa casa, um bom lugar para se criar raízes. Então, assim, a terapia, ela resgata a importância da terra, né? Então, existem vários, inúmeros tratamentos que podem ser feitos. Então, um solo rochoso, um solo rochoso e espinhoso, ele pode sim ser tratado e virar um bom solo. E é isso que nós queremos resolver a base da questão, nós queremos ir atrás do problema central, ir organizando a bagunça ao redor para que a gente possa tratar o ponto principal, para que a gente possa plantar coisas de qualidade e crescer. Então, a terra, ela possui o poder de restaurar e resgatar a própria energia, dando ao paciente uma vitalidade e curas. Eu acredito fielmente que, independente do que você acredita ou não, claro, eu não vou estar debatendo sobre isso, mas eu acredito que muita coisa mudou na minha vida quando eu aceitei Jesus, né? Quando eu conheci, eu senti o amor dele, porque aí sim, a minha autoestima, ela foi trabalhada num nível que eu me sentia suficiente, né? Porque se vocês não sabem, quem tem Jesus tem tudo e se sente suficiente somente na presença dele e com ele presente na sua vida e no seu dia a dia. Enfim, e justamente nós temos essa força, sabe? Ser a imagem e a semelhança do Pai te dá muita força em diferentes aspectos. E eu fui aprendendo isso. Claro, eu fiquei muito mais forte quando eu aceitei e quis ele fazendo parte da minha vida. Mas a gente ainda assim tem forças para lutar contra as coisas que nós nem imaginamos que seríamos capazes de viver, vivenciar e passar por essas questões. Então, nós sim podemos fazer o nosso solo ser um solo melhor. Só que primeiro, para que a gente saiba como tratar esse solo, precisamos identificá-lo. Por isso que eu falo que é tão importante que a gente entenda a nossa situação atual, que a gente entenda por que temos problemas em certos setores, o que nos fizeram ter problemas com a autoimagem. E agora eu quero falar um pouco para vocês, não só sobre o solo, mas também sobre as sementes. Porque, inclusive, uma analogia que eu gostaria de trazer para vocês é que pensem num cantor, na banda, nas músicas favoritas de vocês. A pessoa que produziu ela preparou um solo, escolheu as melhores sementes e cultivou elas para que elas fossem bem... não bem colhidas, mas... elas fossem bem, bem preparadas, bem cuidadas e para que no futuro elas fossem colhidas para gerar ótimos frutos, frutos incríveis e maravilhosos. E é isso que eu quero que vocês pensem, porque para que você consiga plantar, ou melhor, colher um sucesso, você precisa plantar sementes de sucesso. E existem diferenças entre as sementes, tá? Existem diferenças entre o feijão que você pega e você separa, porque nem todo feijão ali, ele vai para a panela para que você consiga mais tarde jantá-lo, almoçá-lo. E é justamente isso que nós precisamos entender. Existem sementes que não vão fazer bem na nossa vida e que a gente precisa tomar cuidado para selecioná-las. Assim como precisamos tomar cuidado com pessoas, com as coisas que nós, os lugares que nós frequentamos, as coisas que nós vemos na internet, porque tudo isso, de certa forma, acaba influenciando as nossas vidas. E é por isso que não adianta você ter um solo tratado, identificado, que está se recuperando e que foi recuperado, se você não vai ter noção da semente que você vai colocar ali. Porque talvez a semente que você esteja querendo plantar, ela vai estar infectada e vai acabar novamente com um pedaço do seu solo te prejudicando. E é por isso que é tão importante você ser seletiva e você estar disposta a se curar cada vez mais, estar disposta a ir atrás da cura, estar disposta a plantar coisas que no futuro você tem certeza que vai colher coisas boas. Então, se você está disposta a colher coisas que realmente vão te trazer alegria, felicidade e uma boa... relação com a sua autoimagem, então tome muito cuidado na hora de selecionar aquelas sementes que você vai plantar e tenha certeza de que aquele solo ele foi identificado e tratado da melhor forma possível. Às vezes a gente erra na nossa identificação e não tem problema nenhum, porque existe uma diferença entre você não saber que solo, ou melhor, você errar porque você não soube identificar a diferença entre eles, você não soube entender qual era o seu solo e você não conseguir plantar por causa de um erro, do que simplesmente não tentar identificar e dar o primeiro passo. Errar é natural. E é por isso que nós precisamos estar prontas. Não é logo de primeira que a gente consegue entender os erros, onde a gente erra. Não é logo de primeira que a gente vai ficar sozinha em um quarto pensando nos nossos sentimentos e vai acertar o que nós estamos passando e por que nós estamos sentindo aquilo e o que nós devemos fazer. Da mesma forma que não vamos acertar logo de primeira qual é o nosso solo. Porque às vezes a rocha do nosso solo rochoso não está na nossa frente. Por mais que a gente cave, a gente não vá achá-la. E a gente pensa que o nosso solo ele é bom, quando na verdade a rocha está cada vez mais funda, mas continua ali, continua tendo presença. E eu não sei se essa questão da rocha estar muito fundo no solo é um problema, porque como eu disse, eu não entendo muito sobre essa questão, eu sou leiga nesse assunto. Só que ainda assim, nessa analogia que eu tô querendo dizer para vocês, ter essa questão escondida pode trazer algumas questões prejudiciais no seu futuro. E é por isso que você precisa ir a fundo nessa questão e erguer as suas mangas e sujar a sua pele com terra para depois você saber o que você vai fazer para tratá-lo e depois, quando ele estiver bom, você ser capaz de selecionar as melhores sementes, porque depois que você aprender a como se curar, você vai aprender e começar a colocar em prática como é ser seletiva. Para aí sim, quando você aprender, você ter a capacidade de plantar alguma coisa e no futuro colher algo que é muito melhor do que você inicialmente achava que seria. Meu, eu tô muito feliz com tudo isso que eu consegui trazer no episódio de hoje pra vocês, porque talvez tenham ficado um pouco confuso por essa questão de analogia e tudo mais, mas é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Tomem cuidado, não deixem o solo de vocês irem apodrecendo, não deixem essa bagunça aí acumulando pra que você se perca. Eu sei que é difícil no início, mas se você começar agora, em algum momento você vai chegar aonde você nem mesmo achava que conseguiria, porque aonde você quer chegar ainda é pouco pra força que você tem te impulsionar, sabe? Essa força vai te levar muito além disso, mas pra isso você precisa começar a praticar, começar a se cuidar e a tomar iniciativa, porque é só assim que você vai conseguir. E sabe, você estando aqui hoje, me ouvindo e tentando pensar nessa geoterapia e lembrando que você tem a força para se restaurar e se curar, claro que eu espero que você também entenda que Jesus vai te ajudar muito nesse caminho, mas ainda assim, já significa demais você estar aqui, você já é muito forte e você já está em um caminho de terapia que muitos por aí não querem nem mesmo tentar. E é isso que te diferencia deles. Porque no futuro você irá conseguir. E a sua autoimagem já não será um problema pra você. Mas você com certeza vai vê-la como um presente. E eu espero que essa analogia toda, porque esse episódio basicamente foi analogia, tenha tocado no seu coração. E eu preciso beber muita água agora, porque quando eu começo a errar, eu percebi isso, porque inclusive como a gente tá sempre comentando que a gente aprende cada vez mais sobre nós mesmas no dia a dia, eu percebi que quando eu erro alguma coisa na minha dicção, não é pela minha dicção em si, claro, algumas palavras são bem difíceis, mas sim porque a minha garganta está completamente seca e eu preciso beber água, porque eu falo demais, então eu acabo falando certas coisas erradas e por estar falando demais, vai chegar um momento que o meu cérebro vai estar pensando, ou melhor, a minha boca vai estar pensando mais rápido, porque sim, ela começa a pensar sozinha, chega a ser incrível, ela começa a pensar mais rápido que o meu cérebro e eu tô falando coisas que nem mesmo eu tô conseguindo identificar, olha só que interessante, né, gente? E basicamente, nesse meio caminho, enquanto você estiver descobrindo sobre o seu solo, você também vai estar aprendendo coisas assim, sobre você mesma, como você age, e coisas que você faz que nem mesmo percebia antes. E é por isso que eu digo pra você tomar muita coragem, porque certeza que você tem, você só precisa ir a fundo mesmo pra continuar. Meu, vai ser incrível essa jornada, juro pra você. No começo pode ser muito chata, e você pode até não gostar de colocar sua mão na terra, mas quando você está disposta a gostar de lutar por si mesma e gostar de aprender a ir atrás por si mesma para o seu próprio bem, você vai ver o quanto isso vale a pena. E eu estou muito feliz com a sua dedicação, porque de verdade, você já está indo muito mais longe do que imagina. Bom, gente, esse é o episódio de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de trazer ele aqui pra vocês. Eu não sei, mas eu tenho que compartilhar que a cada episódio que eu gravo, eu tenho me sentindo cada vez mais confiante pra conversar aqui com o microfone, pra poder estar conversando com vocês, porque inicialmente não era uma coisa que eu curtia muito fazer, era uma sensação legal, mas era um pouco estranha, e eu tô me acostumando cada vez mais com isso, que me deixa super feliz. Como vocês sabem, a gente tem algumas redes sociais, a gente tem um e-mail do podcast, que é borboletaspodcast@gmail.com, que vocês podem estar me escrevendo por lá, tá bom? Eu estou sempre ligada, então podem me mandar mensagem, não tem problema nenhum, assim como também para aquelas que têm Twitter, vocês podem me seguir por lá, que é borboletascast. Eu não tenho muita habilidade com o Twitter ainda, não sei nem o que escrever ou deixar de escrever por lá, mas me sigam por lá também, podem me mandar mensagem por lá, eu estou sempre atenta para tentar tratar vocês da melhor maneira que vocês merecem, não é mesmo? Sendo tratadas como princesas. Mas enfim, caso você também queira me seguir no meu particular, que não é algo especificamente do podcast, você pode ir atrás de mim no Insta, que é urfavletícia. Eu vou amar ter você por lá. E não que eu poste muita coisa, mas eu ficaria feliz em saber que vocês estão me seguindo. Da mesma forma que, por favor, também sigam o podcast. Mas enfim, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que esse episódio possa ter feito vocês refletir bastante e pode ter certeza que o seu solo ele ainda vai estar super saudável e diferente daquelas sementes que eu citei da passagem que caíram no meio da estrada, as sementes que você vai estar usando não vão ser um desperdício, elas não vão se perder, vão ser sementes boas de qualidade e porque você vai aprender a selecioná-las da mesma forma que você vai aprender a cuidar do seu solo, porque você é completamente capaz disso, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse episódio, eu amei gravá-lo. Beijão e fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!
Take off on my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give a, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy is when I'm confident.
Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy is when I strip.